Bom dia a todos. Temos aqui já a nossa pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores. Temos quórum. Bom dia, senhores procuradores. Bom dia, servidores da Procuradoria Geral de Justiça. Ordem dos trabalhos. Abertura da conferência do quórum e instalação. Já temos o quórum instalado. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 21 de setembro de 2017. Submeto a apreciação aprovada por unanimidade. Queria comunicar logo de imediato que a nossa reunião extraordinária eu tive que suspender porque o advogado, por razões justificadas, não pôde se fazer presente. Então, por conta disso, marcaremos para outra data. Já temos quórum hoje. Já. De antemão, já passo a palavra ao nosso corregedor, doutor Carlos Augusto. Com a palavra, doutor Carlos Augusto.
Senhores e senhoras procuradores de justiça, em relação ao serviço da corregedoria, o serviço se transcorre na sua normalidade, com o cumprimento da programação das correições ordinárias. Eu comunico ao colegiado que no dia 18 de outubro prosseguiremos as correições, que agora pelo CNMP é correição, pela nossa lei é inspeção, mas a gente na comissão vai ajustar isso aqui. Para o próximo dia 18, onde teremos o doutor Celso, a visita ao gabinete dos doutores Celso, Cristina Mendonça e Eduardo Matos. Como Eduardo Matos está no gabinete me substituindo, eu vou pedir a especial gentileza do procurador de justiça, doutor Luiz Walter, para que ele realize no gabinete do doutor Eduardo Matos a correção, porque eu sou titular da pasta, não seria de bom tom. E nos outros gabinetes que pudesse, juntamente comigo, proceder à visita correcional no dia 18 de outubro. Eu agradeço a especial gentileza, como de ordinário, do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário. No mais, os serviços se desenvolvem normalmente.
Concedo a palavra, doutora Cristina Brandi, coordenadora geral do Ministério Público.
Bom dia a todos. A coordenadoria corre tudo normalmente, nada assim que tenha para dizer sobre normal. E quais inspeções estão sendo feitas e depois, no fim, nós mandaremos tudo, né, para todos os procuradores.
Muito obrigado, doutora Cristina. Manifestação dos senhores procuradores, alguma manifestação preliminar?
Doutora
Cristina, pois não, por favor.
É só comunicar aqui, aproveitar o ensejo, que ontem o grupo de estudos das Procuradorias Cíveis se reuniu para concluir o estudo sobre a recomendação 57 do CNMP e a ata já foi elaborada, dentro em breve estaremos encaminhando a Corregedoria para conhecimento. E o novo moderador do grupo cível, do grupo de estudo das Procuradorias Cíveis, o novo moderador eleito foi o doutor Janzenias, que já toma posse a partir da próxima reunião. Só comunicando.
Muito bem, doutora. Mais alguém?
Doutor Rony, pela
ordem. Doutor Ricardo.
Bom dia a todos. É só, embora não esteja presente, doutor Janzenias, hoje é o aniversário dele e eu queria registrar os meus votos de parabéns à sua excelência, desejando-lhe a continuidade de uma vida plena e cheia de felicidades.
Aderimos à manifestação e o colegiado, Júnior, prepara um expediente para os votos de congratulação ao doutor Josenias pelo seu aniversário. Ordem do dia.
Doutor Rony, faltou dar um aviso também, ainda no mesmo estilo do anterior, que na próxima semana, dia 11, vai haver reunião daquela comissão que estuda as modificações, a reforma da Lei Complementar 02/90. Nessa reunião, nós estaremos praticamente concluindo essa etapa do trabalho.
Ok, doutora. Eu já peço até vocês que essas alterações que nós fizemos ao longo desses períodos autorizados pelo colégio,
sim,
já sejam incorporadas.
Exatamente. Verdade? É por isso que já havia sido feito, mas é em razão dessas novas alterações, realmente, que há necessidade da gente rever.
Então tá bom, tudo certo. Então eu passo a ordem do dia.
Doutor Rony.
Pois não, doutor Celso, com a palavra.
Doutor Zé Carlos, você falou em congratulações, me lembrei de doutor Orlando Rochadel. Queria deixar registrados os parabéns, é um orgulho para o estado de Sergipe ocupar a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público.
Sem dúvida. Então, aprovado aqui esse voto de congratulação para que a gente possa comunicar ao doutor Orlando. Pois não, doutor Orlando, o senhor vai falar agora. O aniversário do doutor Josenias. E essa outra agora pela posse de Orlando no Conselho Nacional do MP como corregedor.
Exatamente.
Tá desligado aí, Eduardo. Agora sim.
senhor procurador-geral, colegas procuradores, veja bem, dentro dessa mesma linha, doutor Zé Carlos e doutor Rony, o doutor Celso, eu gostaria também que fosse extensivo também os cumprimentos ao doutor Eduardo Cabral, ministro, que completou ontem 80 anos. 80 anos, Danilo.
É verdade.
Está na Europa, é. Eu entrei em contato com o filho pelo.
80 na Europa é ótimo.
Uma idade bonita, está entendendo? Veja bem.
80 anos.
Lúcido.
Não menos.
Maravilha, passeando na Europa.
Está entendendo? Veja bem. Também, e também gostaria também que fosse também consignado e encaminhasse um voto.
Sem dúvida.
Ao doutor Rômulo Almeida, que foi nomeado segunda-feira, tá entendendo? Procurador-geral.
Com certeza.
Da República, tá entendendo?
É.
Procurador-chefe da República. Já é hora de criarmos a PEC do Andajá. Eu também voto favorável com razões óbvias, né?
Aliás, com todo o respeito.
Aproveito que tem o mandato do doutor Rony por mais 2 anos. Não,
tá vendo, doutor Jorge? Olha,
doutor
Jorge.
Doutor Rony, perdão.
Pois não, doutor, deixa ele concluir, doutor Ricardo.
Pois não. Doutor Jorge, com todo o respeito, los hermanos Almeida estão com a bola toda.
Muito obrigado, doutor Ernesto. Brincadeiras à parte, eu aprovo também. Que o doutor Romulo é um orgulho pra gente da família.
Todos.
É muito querido e aí eu me sinto muito orgulhoso. Eu sou o irmão dele, na verdade.
Então, doutor Romulo, pela
colegiado,
eu já falei, mano. Me perdoe, doutor corregedor. Ninguém deve ter a ousadia de falar na frente do corregedor, porque, por motivos óbvios, me perdoe. Veja só, eu queria complementar uma informação que eu já dei ao Dr. Rony e ontem falei com nosso amigo Aldo, a viúva do Dr. Hiroito, dona Vilma, que eu encontro às vezes aos domingos no local que nós frequentamos. Ela perguntou se nós não queríamos o acervo de Hiroito, que deixou um monte de coisas. Eu falei com o Dr. Rony, já falei com o Aldo, ele já está providenciando.
Perfeito.
Trazer o acervo do colega aqui. Ele que, né, o boletim informativo.
Tudo que for necessário.
É. E eu queria aproveitar.
Memorial, deixa eu dar notícia a vocês agora aqui assim também.
É, eu queria aproveitar do ensejo para verificar da possibilidade da administração geral, não foi nada previamente combinado, se nós poderíamos restaurar o nome da sede para Hiroito,
já
que
está,
era.
Já está definido aqui, só para registrar.
Pronto,
já foi tocado aqui pelo Dr. Moacir.
Muito
já
obrigado,
está definido.
Eu acho que merece.
A obra já está sendo concluída.
Sem nenhuma dúvida.
Deixa eu complementar tudo. A obra está sendo concluída, já mandei fazer o nome com homenagem do Dr. Celso, Dr. Hiroito, e a gente vai fazer lá uma solenidade simples, como é do nosso feitio mesmo aqui, mas vamos fazer questão. E aí convidar a dona Vilma, Celso, Hiroito, filho, você, a família, para que a gente vá
e acho
Baiana,
que nós deveríamos ir também,
fazer.
Dr. Rony,
sim,
marcar
não,
presença.
Vou convidar todo mundo.
Né?
Vou convidar todo mundo, vai ser nem uma questão nem para a questão da inauguração. O mais bonito é a homenagem mesmo. Né? Doutor Moacir já propôs, está chegando agora e já foi deliberado. Só terminar a obra, concluir com o nome na parede e a gente marca em Itabaiana. Doutor Luiz, já terminei de tocar hoje aqui. É.
Na comissão de assuntos administrativos.
Isso.
E recebi um projeto que tanto restaura esses nomes quanto atribui novos nomes a outros.
Procuradoria Geral que encaminhou para Vossa Excelência. Perfeito. Resgatando
então,
a memória de todo mundo.
Oportunamente.
Isso.
Que é um advérbio de não sei quando.
Isso.
É,
tu traga para cá para a gente aprovar.
Eu levarei para discussão para a minha comissão.
Perfeito.
E trarei para aqui.
Perfeito. Já resgatando alguns nomes que já constavam e outras homenagens das pessoas que faleceram. Eu queria aproveitar para registrar também que estou encaminhando já. Viu, doutor Carlos e os senhores aqui? Eu estou encaminhando para a Comissão de Assuntos Administrativos a proposta já de criação do nosso centro de memória. Já estamos trabalhando perifericamente em tudo, já, porque eu só gosto de avisar as coisas quando a gente já está muito encaminhado, o projeto oral já caminhando de gravações e a parte física que a gente vai ali no FOIE estabelecer o projeto de memórias. E eu já pedi, a gente vai encaminhar um ofício a cada promotor e a cada procurador, que algum caso que ele tenha oficiado durante a carreira dele de repercussão, um caso
importante que alguém queira fazer, para a gente fazer como que tem no de São Paulo, vai ser uns totens, e aqui aquela matéria da imprensa, que mais importante do memorial, além de preservar a memória, é dizer para as pessoas que vêm para cá o que é que nós fazemos no dia a dia. Então está ficando bem bacana, o projeto está todo pronto, a gente já tem as condições de fazer, então está disparado todo o processo. Eu já encaminhei uma proposta de resolução criando o centro de memória para que seja submetido ao colégio e está na comissão de assuntos administrativos. E dentro dessa obra, doutor Márcio, aproveitando que o senhor chegou, a gente já está concluindo a obra, já mandei fazer o nome do doutor Hirohito para colocar no prédio e a gente irá fazer essa homenagem lá em Itabaiana, assim que concluir.
É mais uma... É que agora hoje eu vou ocupar um pouco a função de doutor Ernesto para lembrar... É função, né, geral. Mas é que o senhor sempre pontifica nesse assunto. Mas lembrar para nós fazermos também um voto de pêsames pelo passamento da mãe da desembargadora Ana Lúcia e sogra do colega Defeito, Eduardo Seabra. Isso. Né?
E o doutor Jesus, desembargador Jesus.
Isso. Submeto a apreciação, eu acho que é aprovado também. Júnior, vai anotando tudo aí para sair os expedientes, viu? Não esquecer de nada. Queria, doutor Rony. Queria também.
Doutor Rony, como já havia comunicado com a Vossa Excelência informalmente, o senhor tratou da questão do memorial, é um assunto isso. Que não é do memorial, mas é correlato. Interessante que a nossa biblioteca tivesse uma estante própria.
Já pedi, inclusive,
para os autores.
Já aceitei sua sugestão.
Obras,
mas parece que eu desapareço um dia e o povo não avança. Eu tenho que, ver isso aí. Júnior, anote aí, por favor, para falar com o diretor, com a escola superior e com Dona Léa, para separar um espaço na biblioteca, para se articular com a escola, para fazer uma estante específica com os autores de livros do Ministério Público do Sergipe.
Doutor Rony.
Ah, foi? Não foi.
Doutor Rony, a propósito dessa sua missão.
Concordo,
foi não,
com
foi não, foi, a, foi aos concordo diretores.
Doutor Rony,
inércia não foi
me permita, doutor Rony.
Concordo.
Doutor Eduardo, foi com os diretores que eu já tinha falado pessoalmente.
Doutor Rony.
Se não andou, eu vou cobrar de novo.
Me permita uma sugestão, se possível for, a respeito dessa sua missão do memorial do Ministério Público, que está a cargo do doutor Aldo Aragão, muito bem levado a efeito e dirigido, mas eu sugeriria que o colégio tivesse um representante nessa missão nova, porque é a memória do Ministério Público. E eu estou sugerindo a indicação do Dr. Jorge Murilo, que é um memorialista.
Eu acato.
E poderia, Jorginho, participar juntamente com o Dr. Aldo, né?
Júnior, veja o ato nosso, tem algum ato específico, eu coloco o Jorge para também para contribuir na questão do memorial. Jorginho, você não foge dessa não, tá tudo certo.
Doutor Rony, eu gostaria de me solidarizar com o doutor Eduardo pela reprimenda que ele...
Sim, que o doutor Márcio fez, não foi?
Não,
que... Mas eu já esclareci,
que
já.
Vossa Excelência
mas
fez
sou eu,
ele.
Mas não sou eu a reprimenda agora.
Vossa Excelência que fez. Minha solidariedade, viu, doutor Eduardo,
minha solidariedade também, porque eu, na verdade, já falei com uma pessoa determinada. Olha, minha solidariedade também, porque eu já falei com uma pessoa, você nem sabia disso, eu falei diretamente, sabia não, eu falei diretamente que era para ter feito, isso já tem, desde que Jorge me deu essa sugestão, tem um mês, não é, Jorge, mais ou menos? E um mês é um tempo exacerbado, eu pedi, que é uma coisa simples, separar, e parece que esqueceram, então eu vou lembrar hoje, pessoalmente, vou lá embaixo, Jorginho, para fazer isso. Pois é, me ajuda a retomar, vamos para frente. Só retomando aqui então, e eu queria comunicar também que nós fizemos uma alteração no espaço da ouvidoria, né? A ouvidoria está num espaço melhor agora, mais adequado, no primeiro andar, e também o espaço para a Coapaz, para poder estruturar aquela questão da justiça restaurativa, de autocomposição. Uhum. Doutor Ernesto, o senhor como ouvidor substituto podia se manifestar, inclusive, só para, o senhor não manifestou ainda, para a gente fechar aqui a primeira parte.
Deixa do Procurador-Geral dizer que efetivamente já estamos com outras instalações. Saímos do térreo, estamos no segundo andar, precisamente na sala 201. Obviamente que o doutor Rony atendendo sempre os pleitos da ouvidoria, mas também existe outros pleitos que oportunamente
perfeito. Estaremos. Mas até agora todos que foram feitos foram acatados.
Foram acatados.
Ou seja, foi zero recusa.
Então é só agradecer.
Estamos elevando em outro patamar. Inclusive, já, só para registrar também logo, autorizei já um estudo já para adequar o novo número de chamada que está ultrapassado. E aqueles outros pedidos todos já foram autorizados, inclusive o curso, tudo.
E dizer que os trabalhos da ouvidoria continuam dentro da sua normalidade.
Perfeito. E há uma satisfação muito grande dos servidores de lá, viu?
Logicamente.
Que eu já tive lá, uma satisfação enorme do trabalho e da coisa funcionando. Ou seja, aos poucos a gente vai, vai caminhando, né?
Caminhando, obviamente.
Olha, eu vou ter que registrar aqui a parte, né? Eu não sei se eu devo registrar no áudio. Acho que vou desligar o áudio. Desliga o áudio um minutinho, por favor, Júnior, por favor. Só para suspender durante um minuto, Júnior. Desligou? Desligou? Doutor Bacir, tem alguma consideração agora como procurador de justiça ali na fala dos procuradores? Pois não.
Você está incomodado?
Veja bem. Não, veja bem.
Você está incomodado?
Não, eu estou aguardando. Ah. O petardo.
Esse é problema nenhum. Senhor presidente, senhores procuradores, eu tenho observado nos noticiários a nível nacional notícias que de certa forma preocupa, me deixou um pouco preocupado. Observe os senhores que foi oferecida a denúncia contra o presidente da República e mais dois ministros muito chegados à administração do país. E ministros ligados diretamente à presidência da República, que é o ministro Padilha e o ministro Moreira Franco. Eu tenho observado que a defesa dessas autoridades, elas estão fincadas apenas na desqualificação do Ministério Público e do ex-procurador-geral da República, o doutor Janu. Inclusive, o presidente da República, em sua fala, ele diz que a denúncia tem toda uma origem criminosa, deixando nas entrelinhas a participação do Procurador-Geral da República, doutor Janu. Eu entendo que isso é muito grave. E não somos nós, evidentemente, que vamos resolver isso aí. Mas me causou uma indignação muito grande, porque está atingindo o Ministério Público como um todo. E isso é um desserviço que se presta à nação e que não pode partir da Presidência da República um ataque dessa natureza. Que se faça, observe bem, que se faça a defesa, é tudo muito justo. Agora, não se pode fazer a defesa atacando a honra, a dignidade do Ministério Público e do Procurador-Geral da República. Porque em 4 anos nada se pesquisou, nada apareceu de falcatruas do Procurador-Geral. No momento em que ele ofereceu a denúncia contra os políticos e a denúncia fundamentada, as duas denúncias, e não só dele, como de outros membros do Congresso Nacional, de repente o Janô, e pessoas como o procurador, o ex-procurador-geral aqui, que funcionou no Ministério Público Federal, Pelela, doutor Pelela,
Eduardo,
passaram a ser pessoas altamente suspeitas de envolvimento com uma série de falcatruas.
E as defesas, não, doutor Márcio, me permite uma parte, foram todas atacando a figura do Procurador-Geral da República.
E por consequência do Ministério Público.
Isso.
E isso traz consequências muito grandes. Então eu proponho o seguinte, me causou uma indignação muito grande, eu acho que nesse momento era o momento de a gente manifestar, digamos, um apoio.
Perfeito.
Ao Procurador-Geral da República, entendeu? Aos procuradores da República que desenvolveram essa
questão.
Se nós tivermos dentro desses procuradores alguma maçã podre, isso é normal em toda a agremiação. Qual é a agremiação que não tem aquelas frutas estragadas? Qual é? todas elas têm, né? E essas são colocadas de lado. O tempo vai
e que não contamina a instituição.
Está encarregado de mostrar todos
esses lembra? E que a instituição é maior do que as pessoas.
Exatamente, que a instituição é maior do que as pessoas. Isso ocorre. Na atividade militar, no parlamento, na magistratura, no Ministério Público, em todas as instituições isso pode ocorrer. Por que são compostas por pessoas, né? Os seres humanos. Então eu achava, eu proponho aqui do Colégio de Procuradores uma moção ao Procurador-Geral da República.
E a equipe dele?
De apoio e a sua equipe.
Equipe. Doutor Luiz Walter.
Só um comentário. Eu achei muito apropriado que o doutor Moacir tivesse se pronunciado agora em defesa do Ministério Público. Isso não é novo. E é uma prática até muito comum entre os que são acusados de desqualificar o acusador.
Mas o grave está...
Tem sido muito recorrente ultimamente. Não é só agora não, e não é só contra nós do Ministério Público não. Também o Judiciário. E não somente no Brasil se acusa as instituições de estarem agindo com móvel político, o Judiciário, o Ministério Público, se essas instituições não começarem a reagir, vai ficar parecendo que nós aceitamos essa pecha de que agimos ao sabor dos interesses políticos. O Ministério Público está agindo porque precisa agir. E já não era sem tempo. A queixa que se pode fazer é que nós tardamos e deixamos que as coisas chegassem a esse ponto. E se agora despertamos e mudamos uma cultura de impunidade dos mais bem postos no estrato social, esse esforço não pode ser em vão. Temos que nos somar todos. Essa iniciativa que é aqui do Sergipe, ela deve se alastrar. Todos os ministérios públicos têm que reagir em defesa do Ministério Público. E achei até covarde isto, porque o procurador agora está desarmado.
Do
ele acabou, do ele acaba de sair e pensa que. Doutor, assim que nós vamos aceitar que a acusação seja dirigida ao ex-procurador. Não é, é a instituição. Ele não agiu em nome pessoal, ele agiu em nome da instituição. E foi aplaudido pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público é quem mais apanha na reação dos acusados de um modo geral, sobretudo de crimes de improbidade administrativa, certo? A reação ela é sempre dirigida com mais vigor contra o Ministério Público, porque há o Judiciário parece que tem uma imunidade maior, é uma instituição mais antiga, mais consolidada, e há um acanhamento no sentido de avançar tanto e chegar a desqualificar o Judiciário. Mas eles até se divertem falando mal do Ministério Público, certo? Porque sabem que nós temos limites e que dá para ficar nos desqualificando. Inclusive, há uma série de medidas no Legislativo para nos enfraquecer por conta dessas ações. Então, todo o esforço que puder ser feito, toda a palavra que puder ser dita para nos contrapormos a isto e para dar um freio nisso, eu acho bem-vindo e apropriado. Meus parabéns, doutor Moacir, por ter suscitado essa questão.
Doutor Jorge. A propósito, a propósito, doutor Luiz Valdo, dessa timidez, digamos assim, em querer desqualificar o Judiciário, ela tem suas razões, porque quem incomoda realmente não é o Judiciário. Quem incomoda realmente é o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador e investigador, né? É quem investiga. Se nós não investigarmos, se não se oferecer a denúncia, o Judiciário não vai atuar, não vai se manifestar, né? Então, vamos pegar, é muito inteligente a urdida é muito inteligente, porque vamos atacar exatamente aquele que está investigando, aquele que detona as investigações, né? Então, é por isso que é contra essa instituição, do Ministério Público como um todo, e que isso pode se alastrar para aqui, para outros, para o Ministério Público Estadual, de uma forma geral. No dia que um procurador-geral tomar determinadas medidas contra a estrutura de poder político, a estrutura de poder de modo geral, não tem a menor dúvida, porque a nível nacional está fazendo escola e vai fazer escola. Então, se desqualifica o Ministério Público como um todo. E essa desqualificação é um desserviço à sociedade, que é uma das instituições que a gente deve lutar e que deve preservar disso aí, e fiscalizar também, né? Essa é meu adendo às suas colocações. Era isso, professor.
Bom dia a todos. Acrescentando as palavras do Dr. Moacir e do Dr. Luiz Lopes, eu gostaria de dizer o seguinte: o que eu observei pela imprensa, né, é que o presidente da República, né, no afã de se defender das imputações que lhe foram feitas pelo procurador-geral, pelo então procurador-geral Rodrigo Janot, se utiliza da imunidade do seu advogado, né, no processo, para fazer ataques que me parecem assim, né, que ofendem a instituição do Ministério Público. E nós precisamos estar alertas contra isso, porque esse tipo de coisa pode acontecer, como o Dr. Moacir disse, aqui, né? E atacando a um, está atacando a todos, né? Porque é uma forma que eu diria, é uma espécie de abuso do direito de defesa. E nós precisamos refletir sobre isso, ficar atentos, porque vira uma coisa que inverte, é uma inversão de valores. Então, para a reflexão, corroboro os posicionamentos do Dr. Moacir e do Dr. Luiz Walter, para que a instituição fique atenta a essas manobras.
Doutor Rodrigo, me permita só em adentro, não, também, doutor, o que disse o doutor Moacir, doutor Luiz Walter, doutor Jorge, é que tem umas coisas que a gente não consegue entender. O governo diz que está oferecendo a defesa que tem, e, no entanto, está na mídia, não precisa ninguém inventar nada, o presidente recebeu mais de um sem número de parlamentares para oferecer emendas, já liberou 1 bilhão de emendas com o intuito de conseguir apoio ao não recebimento da denúncia contra ele no Congresso Nacional. E o porta-voz do governo diz que isso é uma atitude política. Eu não entendo dessa forma, acho que a maioria dos brasileiros também não entende. E acho que temos que nos somar também a essas coisas. O Supremo teve agora tomou uma medida importante, que é a Defensoria Pública da União pediu a volta dos traficantes, dos seus, e onde estavam, para os lugares onde eles de origem, e foi negado o pedido, que seria realmente um absurdo. Ora, se a intenção foi levar o pessoal daqui para lá, para que eles cometessem menos danos, dificultar, mas o Supremo já liberou essa questão. Então, eu acho que o doutor Moacir, como sempre, prudentemente, ele tem razão. Devemos nos somar, sim, porque senão vamos ficar, quer dizer, naquela posição, vamos ter que nos defender o tempo inteiro. E o que é que nós estamos fazendo de errado? Ao contrário, nós estamos agindo em nome daquilo que as pessoas querem. E o Ministério Público continua sendo ainda uma instituição respeitada e respeitável. É voz corrente as pessoas dizerem: eu vou ao Ministério Público para reclamar isso, que eu sei que lá tem resultado. Era isso que eu queria dizer, doutor Moacir.
Muito obrigado. Senhor Procurador, permite, Vossa Excelência, a minha intervenção. Bom dia a todos. Eu também queria compartilhar com as manifestações aqui expressadas, inicialmente pelo doutor Moacir, secundadas pelo doutor Luiz Walter e o colega doutor Jorge Murilo, e ultimamente o doutor Zé Carlos. Realmente os ataques feitos de forma urdida e covarde não é direcionada a Janot, e sim à instituição do Ministério Público. Eu também, doutor Moacir, a sua semelhança, quero também apresentar um voto de apoio a Janot e a toda a equipe do Ministério Público da República que atuou na Lava Jato.
Doutor Ernesto.
Corroborando as palavras iniciadas pelo colega Moacir Mota, eu faço um momento agora me lembrar um velho boletim do Dr. Hirohito, quando, se não me engano, na página principal ele dizia que duas sortes de pessoas combatem o Ministério Público: os ignorantes que não conhecem e os infratores que o conhecem bem. Era bem igual isso. Somente.
Alguém mais que... Doutor Eduardo.
É muito interessante, doutor Moacir, sua propositura. Eu acho extremamente oportuna. E eu só gostaria de acrescentar algumas coisas do que eu vi há 15 dias atrás, que eu tive o prazer de participar de um workshop com o pessoal da Lava Jato. E até então, o que eu tinha conhecimento de tudo que estava sendo apurado era o que era divulgado na imprensa, pura e simplesmente. E até, de certa forma, confesso, com um certo preconceito de uma fase que foi um pouco mais televisiva do que eu achava que deveria ser. E cheguei até a conversar com um deles nesse sentido. Eu achava que vocês estavam se expondo demais. Compreendo até que em determinados momentos você tem que usar essa exposição em benefício até da causa, quando você está lutando com forças um pouco mais vultosas. E da exposição que eles fizeram lá, a quantidade de prova e a nítida certeza de que não houve vazamento nenhum vazamento seletivo, principalmente, né, ficou estampado ali. Por quê? Porque o que eles exibiram lá, eu não conheci, ninguém conhece aqui pela imprensa. É a certeza da coisa. Ou seja, do tipo, como é que você não tem envolvimento nenhum se você recebe por ano 200 mil reais e você consegue fazer um depósito, um único depósito na sua conta de 9 milhões e meio? Justifique isso. Então, é um somatório de coisas. Estou dando só um exemplo aleatório, até talvez de criação da minha cabeça, né, mas que estava acontecendo. E que toda acusação não é produzida simplesmente por um PowerPoint. Existe uma investigação verdadeira, silenciosa, longa, que não foi produzida em apenas um ou dois meses, muito ao contrário. Ela começou a produzir efeitos 4 anos depois, certo? E que realmente conseguiu êxito. A outra afirmação também que a gente vê pela imprensa é de que todas as delações foram conseguidas a partir de prisões. Primeiro se prendeu para poder coagir a pessoa a delatar, quando eles expuseram de 100 e tantas prisões, apenas 10 ou 15 no máximo tiveram delações. O restante foi simplesmente a consequência dos crimes produzidos, perpetrados, melhor dizendo. Então, foi uma coisa que me esclareceu bastante e viu que o trabalho foi extremamente profissional, extremamente reservado, não teve exposição qualquer. A gente não tem conhecimento, por exemplo, que hoje o Moro é extremamente achincalhado. A gente não tem notícia nenhuma de entrevista de Moro sobre os casos. Você pode ter notícia de palestras dele, mas ele se expor na imprensa, você não vê isso. O Dallagnol teve a exposição do fato com a denúncia e aquilo ali com um arsenal de prova muito grande. E aí também você vê a mistura que se faz publicamente do delator com o Ministério Público, como se fossem parceiros. Não, o Ministério Público está utilizando-se de um meio de prova para colher o caminho dos fatos, o caminho a ser investigado, porque aquela história, aquela velha história de quer saber onde está o criminoso financeiro, siga o dinheiro. Você não consegue mais seguir dinheiro, não. Se você não tiver uma pessoa de dentro para dizer, você não consegue seguir o dinheiro, porque a operação de doleiro é justamente para tirar esse fio de ligação. O depósito que você faz no doleiro aqui não tem conexão com o que ele vai depositar na sua conta na Suíça, não. Você não vai conseguir isso sob posse nenhuma, porque quem vai depositar na sua conta sequer tem relação com o doleiro. O sistema é muito bem intrincado para poder sumir com o dinheiro. Então tudo isso está demonstrado a partir de delações. E o delator não é parceiro do Ministério Público. O delator é coautor do criminoso. É outra figura jurídica. Então tudo isso aí o Ministério Público está silente, porque deve estar nesse sentido das figuras que estão atuando e sofrendo os ataques que nós estamos vendo. Então, extremamente oportuna. Eu acho, até eu faço uma proposta até de que o nosso procurador-geral leve essa moção de apoio a Janô e toda a equipe que está trabalhando no Ministério Público, não só na Lava Jato, mas em todo o combate à corrupção no país afora, não só o federal, que a gente tem assistido isso, inclusive o nosso mesmo, mas leve também para o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais essa proposta, para que realmente se tenha um apoio institucional que é merecedor. Se Janô cometeu algum erro, foi porque tentou fazer, né? Não foi por omissão. Não foi por omissão. Então eu acho que quem erra fazendo tem todas as justificativas e as desculpas e minhas homenagens.
Doutor Celso e doutor Paulo, para não me alongar, eu endosso toda a fala anterior dos colegas e me somo à indignação do colega Massimota.
Doutor Paulinho. Bom dia a todos os meus colegas. Tomando gancho aí de todos que já falaram, com a iniciativa do doutor Moacir, que achei muito bem-vinda e oportuna. Tem outros aspectos que é difícil falar, mas eu vou tentar ver do meu jeito simples. Verifica-se que de uns tempos para cá, você vê que a imprensa tem dado um apoio enorme ao poder que está aí. Outro dia teve um diretor da Globo que foi demitido e ele disse: vocês podem aguardar, tudo vai mudar na imprensa, tudo vai modificar. E você vê que ontem vê nos jornais só o advogado do presidente, os próceres do poder, só batendo no Ministério Público em Janô. Aí você não vê a imprensa procurar o Ministério Público, nem Janô, para poder responder. É muito interessante isso. Quando há o ataque a eles vão aos políticos para eles se defenderem. Mas ontem eu verifiquei que a imprensa não foi atrás do Ministério Público, não foi atrás de Janô e sua equipe para poder responder. Você verifica que há um ataque sistemático e a imprensa está encorpando o grupo do governo. Isso é muito ruim para a nossa democracia. Outro aspecto que ninguém falou, mas verifica-se que é lamentável, e eu quero fazer aqui esse lamento, de que a nossa chefe do Ministério Público tem ficado silente a tudo. É muito lamentável isso. Ninguém viu ainda a chefa do Ministério Público defender ao menos a instituição. Ao menos a instituição, ela não faz uma nota. Isso é lamentável. É isso que eu quero deixar no registro.
Bem, eu sugiro... O doutor Carlos Augusto, não. Depois...
Não é só para me somar a moção do doutor Moacir, que foi oportuna.
Para fechar, eu gostaria de sugerir que o doutor Jorge preparasse a nota para a gente. Pode ser, doutor Jorge? O senhor faz a nota, a gente assina, e depois eu até sugiro no Conselho de Procuradores Gerais que repliquem e caminho isso diretamente ao doutor Janô. Eu só para fechar aqui, eu queria dizer que na reunião semana passada que nós tivemos sobre delação premiada, né, colaboração premiada, que o doutor Vladimir Aras veio, eu também tive a oportunidade, eu tinha comentado o doutor Moacir, de lá na tribuna me manifestar o repúdio, né, aos ataques que já vinha sendo sofrendo a Operação Lava Jato, o Procurador-Geral da República, os colegas de Sergipe, e dizer que foi uma forma que eles encontraram para retaliar. Se eu não tenho defesa, eu ataco o acusador. Então virou moda. Então a proposta... Doutor Ernesto estava lá, né? Eu achei injustiça, inclusive, tinha colegas do MPF que levaram já para eles essa informação, e quando o doutor Moacir comentou semana passada que ia fazer, ele disse que era oportuno demais, porque tem um jornalista que usa uma expressão assim muito feia até, mas eu vou citar aqui porque ele cita em jornal e escreveu, um jornalista pernambucano, que ele disse que é mais ou menos assim, como se o cocô estivesse enterrando o gato. É porque é o contrário que acontece, né? Então, o camarada é responsável por investigar, por processar e inverter as coisas todas. Você faz a coisa certa, apura, nunca se combateu a nível federal a corrupção como agora, com um trabalho bem feito do Ministério Público Federal. Aliás, não é só o doutor Rodrigo, mas da equipe toda. É um trabalho demorado, já tem quase 3 anos, ou seja, você já teve a oportunidade de investigar, de apurar tudo. Aparece malas de dinheiro, aparece contas com valores absurdos, aparecem poupanças, aparece tudo. E mesmo assim, o Ministério Público é que é colocado na berlinda, porque propõe as medidas. Então, Tomazinho, meus parabéns pela moção, eu também encampo, apoio, junto com os senhores. Doutor Jorge, prepara a nota, nós assinamos e eu encarrego de levar para todo mundo. Pois não, doutor Luiz
Também em campo.
Pois não, doutora Cristina. Doutor Luiz Walter, o senhor. Pois não.
Né? Olha, órgão de controle não é para ser como é que se diz, receber agrados e afagos. Ninguém gosta de órgão de controle eficiente. Então essa eficiência que o Ministério Federal revelou e trouxe à tona toda essa criminalidade, isso é um espelho do que existe no país inteiro. Então cabe a nós também nos inspirarmos nessa atuação corajosa para desvendarmos também os nossos mistérios, porque em todos os estados, nas prefeituras do interior, nas câmaras de vereadores, ainda temos práticas que parecem desconhecer, ignorar completamente o que está se fazendo no nível federal.
Doutor, só então, para lembrar Vossa Excelência, a nível de foro por prerrogativa de função, nós temos dezenas de ações protocoladas no Tribunal de Justiça.
Pois é isso, doutor.
E que o
doutor
Tribunal está processando por conta daquelas operações em Sergipe. É porque, na verdade, e aí eu aproveito a gancha de Vossa Excelência e o comentário que o doutor Paulo Lima fez, cada um tem um estilo, né? Por exemplo, doutora Raquel, ela é muito respeitada no Ministério Público Federal, ela teve o apoio, ela só perdeu por 30 e poucos votos para o primeiro colocado, e ela tem uma consideração, apoio, só que ela é discreta. Por isso, doutor Paulo Lima, talvez o senhor não tenha visto o movimento dela, ela é muito discreta e começou agora. Está se inteirando de tudo, mas ela é discreta. Ela é discreta agora. Não se engane, ela é efetiva, já tem exemplos de combate à corrupção e à criminalidade. E o Brasil e os colegas dela esperam muito dela e confiam nela.
Sim.
Só para registrar esse ponto aí. Porque às vezes a gente fica, cada um tem um estilo, um se rebate de imediato, outro espalha. E eu considero assim, o estilo dela discreto, muito interessante, muito bacana. Porque ela age e não precisa exagerar em alguma entrevista para cometer um assinte, um ataque à honra de qualquer investigado. Agora ela age e faz. E só para relembrar, doutor Lisolto, até lembrando aqui que o doutor Raquel me lembra muito, se pudesse me espelhar assim dela, de descrição e efetividade, fazer o que tem que ser feito, como nós em Sergipe estamos fazendo e já encaminhando, ou seja, funcionando, e os promotores do interior. É porque a sociedade hoje clama também, e a mídia, e a gente tem que ter essa preocupação, por muita divulgação, até antecipando coisas que só se vai com o julgamento do processo. Eu tenho essa preocupação também, que eu externo sempre em todos os lugares. Fazer o que tem que ser feito, ser efetivo, combater o crime e a corrupção, todos os criminosos, mas tendo em vista, e aí eu repito sempre, doutora Cristina, as garantias constitucionais, dos princípios da ampla defesa, do contraditório, devido processo legal e respeito à honra e imagem das pessoas. Eu acho que isso é fundamental e não deixaremos de ser pior nem melhor do que ninguém porque agimos dessa forma. Mas, doutor Luiz, pode continuar.
O respeito que a sociedade nos deve, que a comunidade em geral, que o segmento político nos deve, e as atenções que nós temos recebido, é pelo temor que nós infundimos. Órgão de controle não é para ser, para quererem bem, não, certo? É para agir. No dia que perderem, que se convencerem de que nós não infundimos nenhum temor, que nós não podemos causar nenhum mal, que nenhum poder nós dispomos, será uma desgraça. Então nós não devemos ser um órgão decorativo, certo? E não é o caso. Eu só fazendo um comentário geral e sei que os promotores estão agindo, certo? E devem agir. E devem continuar agindo. E se um promotor só não for suficiente, sabe? Aí eu sei que a instituição que é dirigida por Vossa Excelência saberá montar os grupos que forem necessários, porque isso é uma luta de todos, de todos. Eu só queria lembrar, e Vossa Excelência está muito atento, de que as coisas continuam acontecendo. Indiferente a tudo o que está havendo, tantas prisões e mais prisões, mas tem uma gente que é resistente.
É a crença na impunidade.
É, que ainda acredita que lá aqui pelo interior, lá no meu cantinho, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, e continuo fazendo a mesma coisa. Você vê que houve o Mensalão, depois veio, primeiro houve o Mensalão, depois o Petrolão, e no Petrolão ainda tinha gente fazendo as mesmas práticas, então não estão nem aí. Até não serem apanhados.
No Brasil todo.
É. Então é uma praga. É uma praga, virou uma praga.
O crime no Brasil ainda está compensando. Esse é o problema. E a gente tem um papel grande para acabar com isso.
Doutor Rony, a propósito.
A gente só vai dar um basta nisso aí. quando nós tivermos uma estruturação ampla do Ministério Público nos interiores.
É, perfeito.
Inclusive, eu,
começando de baixo, né? Começando de lá, né?
Na sede das comarcas. Agora, nós temos um trabalho árduo do promotor, que tem um marco de atribuições extrajudiciais muito grande e que não tem condições de entrar em todas essas mazelas existentes dentro. Então é preciso que se tenha estrutura para funcionar, né? E fiscalização para que se cobre o trabalho deles, evidentemente. Agora, enquanto nós não tivermos estruturados para isso, nós vamos conviver com essa malandragem e com esses malandras de mensalinho e outras coisas mais, né?
Jorge, eu recentemente andei acessando o site da Fundação Getúlio Vargas e havia um estudo que eu imprimi ele de modo resumido, sobre um estudo feito, sobre as causas da corrupção e a forma de se combater, comparando o Brasil com Grã-Bretanha. E num dos tópicos lá, ele falando uma série de mecanismos que tem na Inglaterra para se combater de modo eficiente a macrocriminalidade, principalmente originada de gestores públicos, tinha um tópico lá relativo ao Ministério Público. E com relação ao Ministério Público, o que o estudo detectou, que é uma coisa que já inclusive consta no nosso planejamento estratégico e que eu acho que deveria ser cobrado de modo efetivo, é a questão com relação à transparência dos poderes públicos municipais no que toca aos portais de transparência.
Já tem, só para registrar, já tem ação do MPF e procedimento do MP em todos os casos.
Eu acho que deveria fazer em todos os municípios
para
já.
Exigir.
Agora, talvez não seja no alimentem o ajuizamento das ações, mas já tem procedimento aberto.
Para que a sociedade
aberto.
Possa exercer o controle público.
Inclusive, tem órgãos interessantes e públicos aqui na capital que os portais ainda não estão funcionando.
É um trabalho silencioso que eu acho que tem resultado.
Está sendo feito, inclusive, doutor, só para registrar pelos colegas das promotorias. Então, doutor, o senhor redige a nota e a gente depois traz para cá e eu falo assim, não. Não, a nota de apoio. Você faz uma nota de apoio, a nota de apoio do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Sergipe, ao Procurador, ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República e à sua equipe, por isso, tu pode os termos, e a gente assina e a gente chancela. Então, superada essa fase, eu passo a ordem do dia. E nós temos aqui leitura, discussão e votação do projeto de resolução que altera a redação do artigo 5º, parágrafo 1º, do artigo 7º, parágrafo 2º, 9º, da resolução 16/2014, procedimento 01/2017, cuja relatoria é o Dr. Jorge Murilo, com os autos e a palavra.
Bom. Trata-se de projeto de resolução que modifica da nova redação aos artigos 9º, incisos 6º, 7º, artigo 7º, parágrafo 2º e artigo 5º, parágrafo único da resolução 016/2014 do CPJ, que trata da distribuição de curadorias nas promotorias do interior. É uma resolução de iniciativa do Procurador-Geral, atendendo à solicitação dos promotores de justiça, Dr. Julival e doutora Gisele Mara Barreto Dávila, em que envolve uma solicitação conjunta deles, foi submetida à Comissão de Assuntos Institucionais, no sentido de permutar a curadoria, afetar a curadoria, primeira promotoria de justiça especial do nosso Senhor do Socorro, a curadoria da educação. Então, foi um ofício conjunto, formulado pelos dois promotores, em que a curadoria da educação, que até agora está afeta a segunda promotoria cível, especial cível, que é titularizado do Dr. Júlio Lival, passando ela para a primeira promotoria titularizada pela doutora Gisele Mara. Foi feito um estudo solicitado solicitado à corregedoria com relação à estatística e verificamos que o volume de serviços da curadoria não irá impactar os trabalhos da primeira promotoria de justiça especial cível. A título de exemplificativo, a curadoria tem um, titularizada pelo Dr. Júlio Lival, ela tem uma quantidade de 34 feitos apenas. E como o Dr. Iselimara exerce algumas atribuições de curadorias, como da infância e juventude, se não me engano, né? Infância e juventude, curadoria da mulher, essa nova atribuição irá, envolvida por uma mesma promotoria, trará uma sinergia maior, um dinamismo maior às atribuições do Ministério Público na comarca de Nossa Senhora do Socorro, de sorte que eu dei um voto favorável, acatado pela Comissão de Assuntos Institucionais. Eu não vou ler porque é uma questão simples.
Não, está bem explicado.
E submeto aqui a Vossas Excelências.
Já foi remetida para todos, eu submeto a apreciação, a proposta de modificação da resolução. Aprovada por unanimidade.
Doutor Rony, pois não. Eu teria uma proposta sobre essa resolução, por favor. Bom, efetivamente há que se concordar com o teor da proposta, sem maiores indagações, a partir até do estudo feito por Dr. Jorge. Mas eu gostaria de fazer apenas uma ponderação. Quando você já está instruindo determinados feitos, você já tem um conhecimento geral sobre aquilo. Se esses feitos forem para outro colega, com certeza é como se você começasse o trabalho da estaca zero, né? Até pela estatística levantada, se vê que não é um volume considerável. Ao contrário disso, por causa disso, aliás, melhor dizendo, vê-se que não é uma questão de impactar quem vai receber, é de solucionar o que já está em andamento há algum tempo e possivelmente há algum tempo mesmo, né, de resolutividade. Então eu proporia apenas que não fossem redistribuídos os feitos já instaurados, mas que essa atribuição valesse doravante. Certo? Dos fatos novos que a promotoria do juizado especial, a promotoria especial, incumbisse a ela o que tivesse de novidade, mas o passivo ficasse, que eu acho que traz uma resolutividade maior. E segundo é que também, com essa propositura, se viu que pode haver algum desequilíbrio nas curadorias em geral, em Nossa Senhora do Socorro. Como o Socorro tem realmente uma situação extremamente peculiar, que a gente não pode padronizar, porque existe em São Cristóvão dessa forma.
É uma
Socorro,
simetria.
Não dá para você fazer isso.
Como é que lá são nove unidades.
Mas
a simetria não é um dogma, né?
Não é.
Lá são nove, é o único lugar que tem nove promotorias.
Pois é, exatamente.
Por isso mesmo que é.
Não, nove e com, salvo engano, quase 300 mil habitantes.
Sim.
É um município assustador, realmente, nesse sentido, com problemas imensos. Então eu sugeriria também que houvesse um estudo, talvez da coordenadoria junto com a corregedoria, para que a gente reavaliasse o todo, de socorro, das atribuições de socorro, porque tem a situação peculiar também de existir uma promotoria do júri sem a vara específica, Então é muito peculiar. Socorro realmente é muito peculiar.
Doutor Eduardo, doutor Rony, me permita uma sugestão, que a Procuradoria-Geral, por meio da chefe de gabinete, Vossa Excelência titulariza, se fosse o caso, provocasse a corregedoria e a coordenadoria para que eles juntos realizassem esses estudos, só para formalizar. Só para formalizar.
Claro.
Se for o caso, se for o caso.
Sem problema.
Aí
não,
nós,
eu estava propondo a gente aprovar aqui.
Entendeu? O estudo. Então tudo bem.
Não
tudo bem.
Que
então,
necessariamente
fica registrado em ata.
Não que necessariamente seja modificado.
Não, para
levantar
os estudos, levantar dados.
Exatamente.
Está disciplinando aí os processos, deve ser remetido.
E lado, agora lado, a proposta
e aí?
Com conteúdo efetivo hoje. É a questão da,
então,
da redistribuição.
De acordo.
A sugestão seria
então,
aprovar com o adendo de Vossa Excelência.
Sim. Com adendo daquele artigo da atribuição do agravante.
Exatamente.
Na verdade é com uma cláusula, né, provisória de
disciplinar
só os procedimentos.
Que essa resolução terá efeitos apenas para os feitos.
De acordo, então. Pode ser?
Iniciado.
Então, aprovado por unanimidade. Segundo tópico da pauta. Leitura, discussão e votação do projeto de resolução que dispõe sobre a gratificação para a atividade de ensino e retribuição pecuniária para a atividade de ensino e ação de capacitação realizada pela Escola Superior. Procedimento 03/2017, Comissão Permanente de Assuntos Institucionais, relator, procurador de justiça, Dr. Celso Luiz Doraleó, com os autos e a palavra. Isso aqui já foi discutido também, já foi encaminhado, isso é apenas a regulamentação daquilo que foi aprovado em lei. Exatamente, Dr. Celso. Só para Vossa Excelência, eu acho que também não tem muita delonga, não.
Realmente, o objetivo dessa resolução é para normatizar e definir critérios objetivos um tocante à contraprestação financeira devida em razão do exercício do magistério ou atividade, atividades intelectuais correlatas. É a gratificação por atividade de ensino e a retribuição pecuniária. A gratificação por atividade de ensino se diz respeito a servidores e membros, que é a GAE. E a retribuição pecuniária é para convidados externos. Realmente, eu diria que essa resolução caiu como uma luva dentro da pretensão da comissão, que desde o princípio, ou seja, desde o estudo do anteprojeto, que virou lei, que foi acatado só nas ações, serem excluídas só as ações de divulgação de trabalho realizado por órgão sem característica inerente à docência, mas essa resolução ampliou e acatou a nossa sugestão inicial, que quando também devem ser excluídas de incidência dessa gratificação, quando a instrução for dada a subordinados, no artigo 10 e 11 vem regulamentando. Eu diria que ela não traz nada de diferente das demais escolas superiores do Ministério Público e da magistratura. A única ressalva, por uma questão de dever de honestidade, diz respeito à hora-aula, que fazendo um parâmetro com as entidades de ensino privado, ela está acima. Mas é perfeitamente compreensível, porque hoje nós sabemos que o ensino de entidade privada está no atacadão. Ninguém se preocupa com a qualificação dos contratados, nem com a qualificação dos que estão fazendo as pós-graduação em companhia. Como o grupo de Ministério Público e de magistrados visa exatamente a qualificação, eu acho que está plenamente justificado aquele anexo, se não me engano é o 2, eu não me recordo bem, que a hora-aula é a única coisa que está destoando a nível de quanto para as entidades privadas.
Doutor, eu li também, né? Não sei se eu concluiu. Eu li toda. Eu não tenho nenhuma observação a fazer. Está bem redigido, bem fechado. Talvez só a questão de valor, mas aí eu não sei.
Não, mas o valor
sei.
Eu também me preocupei.
Eu não tenho o termo de comparação, mas está bem estruturada.
Doutora Cristina e doutor Celso.
Exato.
Doutora Cristina e doutor Celso. Depois que a gente, na Comissão de Assuntos Institucionais, deliberou sobre essa matéria, doutor Nilton me mandou um estudo comparativo da Escola Superior da Magistratura. A tabela ela guarda relação com
isso. Não, na área pública foi feito dessa forma.
De valor.
É porque o doutor Celso comparou com a privada.
É perfeitamente compreensível. No primeiro momento nós nos assustamos, mas é perfeitamente compreensível porque nós buscamos a qualificação.
Outra coisa.
Os demais com as devidas
privadas se preocupam com isso. O projeto de resolução ele contempla situações, por exemplo, que houve uma reunião da qual eu participei com o doutor Carlos Augusto na Escola Superior, em que se discutiu com o membro do Conselho Administrativo, em que se discutiu esses tópicos da proposta de resolução. E uma questão que a gente colocou, ponderou, e que o doutor Nilton tem a impressão que alterou, propôs a alteração ao Procurador-Geral, foi com relação aos membros docentes exercerem atividade remunerada somente fora do expediente, né? Porque existe a questão do magistério, que existe uma resolução da Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional, e a Corregedoria Local cobra isso periodicamente com relação a quem membro quisesse atividade de magistério fora do horário de expediente, e não poderia ser diferente para docente da escola superior. Então, isso foi uma questão sutil que foi observada e foi retificada em tempo, né? De sorte que a resolução contempla, teve esse cuidado de observar essa questão.
Eu só queria finalizar, submeter a apreciação de todos, então, aprovado por unanimidade, e registrar aqui, estou olhando o doutor Moacir, lembrando da inauguração da escola, o projeto de lei da época, onde ele dizia que aqui é mais ou menos assim, um laboratório de ideias que nós queremos elevar adiante. E o que nós estamos fazendo aqui é aperfeiçoando mais ainda, ou seja, agora profissionalizando, estabelecendo o corpo docente da escola, dotando a escola, inclusive, do ensino à distância. Já estamos com os equipamentos todos lá, para que a gente possa, o mês que vem, já inaugurar. Né? Então, já é outro avanço muito grande, já está tudo lá preparado. Em homenagem ao Dr. Nilton, estamos esperando ele chegar da Alemanha, quando ele voltar, terminando o doutorado dele, e a gente possa fazer botar em funcionamento. Não gosto de inaugurar, não, que isso aí parece coisa de atividade política partidária, de botar para funcionar, e quem quiser conhecer, convidar lá para o ato, então, só para a gente registrar. É mais um passo ainda, ou seja, eu disse sempre, quando eu tomei posse como procurador-geral, que numa entrevista, que cada um botava um tijolinho, então é mais um tijolinho, e esperando que ninguém derrube os tijolos, que a gente avance construindo. Né, doutora Cristina? Não é isso, a senhora que passou por aqui, Luiz Walter também, doutor Moacir, ou seja, quem passou na chefia, exatamente. Todo mundo colocou os seus tijolos, ou seja, é uma construção permanente de cada um nessa instituição. A gente não pode olhar para o futuro sem botar os pés no passado, de jeito nenhum. E como eu disse, a nossa resolução está chegando logo, criando o Centro de Memória do MP, que também é um trabalho que está avançado para a gente resgatar. Começamos já a resgatar a memória aqui do colégio, do Conselho Superior, onde está faltando a nomenclatura, e a gente vai continuar. E cada um constrói com seus tijolinhos para uma instituição melhor. Então, muito obrigado a todos.
Doutor Rony, me permita, pois não, só. É um assunto que vem a calhar no tijolinho que Vossa Excelência tão bem se dirigiu. O doutor Pascoal Nabuco, nosso antigo colega aqui, fez o lançamento de um livro. Sim. Eu recebi um exemplar e fiquei, eu disse a ele, envaidecido, satisfeito. Não foi merecida a homenagem que ele me fez, não. Ele disse que eu fui uma das pessoas que a ajudou a construir o alicerce da administração.
Perfeito.
Que existe aqui hoje. E eu fiquei, rapaz, não precisava, não, mas é verdade, você me ajudou, porque ele, quando saía para cuidar dos interesses do Ministério Público, ele dizia, agora eu vou tratar com os brancos, cuide da casa. E doutor Moacir é testemunha. Eu não estou dizendo isso apenas, doutor Moacir, né? Para lembrar. Não estou querendo que me joguem confete por causa disso, não. Doutor Moacir sabe, ele me entregou uma das missões mais difíceis que eu já tive na minha vida. Você vai falar com a pessoa que é o proprietário aqui do terreno para convencê-lo a nos ceder a área para a gente construir. E eu fui, com todas as cautelas, que eu tinha que ir à noite no local, Vossa Excelência sabe, fazer as tratativas, e tudo deu certo, graças a Deus. Porque foi desse núcleo que existia aqui, era uma pequena colina, que saiu o projeto da casa. E eu fiquei muito satisfeito, queria lembrar o livro do Dr. Pascoal, dizer que Sua Excelência merece, e fazer esse registro também.
Então, encerrada a reunião ordinária, senhores.